Identificação sonora das bobinas. Catalogação. Norma urbana culta, bobina número 107. Inquérito número 283. Identificação do texto. Diálogo entre informante e documentador. Tema, sexto, vida social e diversões. Número do informante, 350. Informante, sexo feminino, 36 anos. Documentadores, Marlene e Irã. Data, 8 de janeiro de 76. Duração do inquérito, 48 minutos. Localização, pista 1 de 51 a 545 giros. Gravador National RQ501S, número 53.628. Condições técnicas do registro, normais.
Bom, nós gostaríamos que você falasse para nós sobre a vida social de diversões.
Sobre a minha vida
social? Pode ser sobre a sua, pode ser a
Porque
sua...
Porque a minha, realmente, vida social eu não tenho muita, não. Realmente eu...
Diversões?
Eu gosto de cinema, gosto de passear, evidentemente, mas todo mundo gosta. Mas eu tenho uma vida muito pacata, sabe? De maneira que eu acho que eu, inclusive, estava pensando, 40 minutos de entrevista comigo vai ser meio difícil, porque eu não, a minha distração maior é ir ao sítio, achar, todo fim de semana. E é uma coisa que realmente eu gosto. É uma vida mais sossegada, sair da cidade, né? Porque a cidade de São Paulo realmente cria uma tensão constante, então sempre que eu posso, eu saio. E eu gosto muito de natureza, de bicho. Que para mim o campo realmente atrai bastante, muito mais do que a vida social assim de cinema. Embora eu goste, eu não me atrai tanto. Então, todas as vezes que eu tenho possibilidade de sair, eu vou para a fazenda, para o campo, enfim. Mais do que para a praia também, que eu prefiro mais. Mas é que a minha vida não é social, assim, em termos de um maior número de pessoas, né? É mais fechada. Porque são os membros da própria família, né? Sempre se deslocam juntos, etc.
E lá no campo, no sítio? O que mais lhe atrai? O que se encontra lá? Vou fazer uma descrição do que?
O que se encontra no sítio?
Bom.
Eu gosto muito de andar a cavalo.
Então
já é um tipo, né, de atividade. Gosto muito de aguar plantas e colher flores. Não planto, mas gosto de colher e cuidar. A mamãe fica a parte de plantar. Eu gosto mais dessa outra parte. Depois nós temos muitas crianças lá. E eu gosto muito da atividade junto à criança, sabe? Então, de contar história para ele, dar uma certa orientação, brincar com eles, etc. Então a minha atividade maior é essa.
E como as crianças se divertem?
Ah, muito.
Pode ser lá ou aqui.
Porque nós estamos criando, né? Então, nós temos a preocupação de levá-los e fazer com que ele brinque com as crianças do sítio, com as atividades de lá, né? Eles se divertem a grande, porque além de eles fazem muita brinquedo de competição, né? De corrida, vão brincar com os animais. Eu tenho um cachorro também grande, então que gosta de jogar bola, então jogam bola, fazem toda coisa, brincam de correr, para essa brincadeira de criança, meu Deus, que pula assim, a amarelinha, de pegador, com areia. Fazemos passeios dentro da chácara, evidentemente, porque tem uma nascente longe, então a gente vai conversando, cantando, brincando. É gostoso isso. De maneira que, embora seja perto de São Paulo, tem que ser junto de estrada, então a gente ainda tem um barulho, né? Não é como na fazenda que a gente se isola completamente. Mas também dá para se cantar.
Nesses fins de semana, vocês jogam alguma coisa, assim, reunidos?
Não. Na minha família não é. O jogo não é uma coisa que não interessa a ninguém. Nada, nada, nada. Leio muito também. Aproveito para ler, porque é sossegado, né? A gente... Depois, atividades, acho que a gente já tem a formação nesse sentido, então é levado em qualquer lugar que esteja, né? Só que uma leitura mais leve, né? Leitura, vou ler revista, ler romance, ler jornal, etc. Né?
Mas você conhece, assim, alguns tipos de jogos?
Jogos de cartas, essa coisa? Não sei nada. Não gosto, não interessa, não. Não.
Agora, vocês sempre vão à fazenda só no fim de semana?
Não, a fazenda só nas férias. Ah, porque sim. A fazenda fica longe e é muito difícil a gente se deslocar em pouco tempo, etc. Fica mais de 400 quilômetros para lá de Bauru. Então, a fazenda a gente vai nas férias ou é assim quando tem feriados, por exemplo, Semana Santa, Carnaval, Natal, quando dá, né? Mas normalmente, onde eu vou mais, mesmo essas chácaras tem que ter 40 quilômetros só. Então é mais fácil, né?
Agora, aqui mesmo, aqui em São Paulo, né? Você costuma visitar pessoas? Há tempo para isso?
Pouco tempo, né? Porque como a gente trabalha com período integral, entro aqui às 8, saio às 5. Então, e como meu pai não sai de casa, então só eu e mamãe. À noite a gente praticamente não sai. Mas visita, assim, dá para a família e alguns amigos, a gente faz. Mas não é uma coisa assim muito constante, né? Tá? Só em datas especiais, um aniversário, uma coisa assim. Senão a gente fica nessa roda viva da vida normal, não tem muito tempo.
A sua família é grande?
A minha?
É pequena.
Somos três. Agora temos mais 10.
Ah, filhos, certo. Né?
Mas assim, tios, etc. já é um pouco maior. Ah. É um pouco maior. A minha mesmo é muito pequena, né? São só três pessoas, agora mais de quatro.
Pois é. E dentro da sua família, como se tratam o tratamento?
Ah, é o mais informal possível. É, são os três amigos, né? Quer dizer, quatro. Então, é bem informal. E bem, com os tios também.
Sim,
eu, inclusive, tenho uma tia que é cuja diferença é de 4 anos. Então, nós fomos criados como se fossem irmãs, sabe?
Ah,
desde pequena, as atividades todas juntas, brincamos. Agora, só que ela é casada, tem os filhos, já estão na universidade, né? Mas, então, não sei se isso facilitou um contato maior com outros tias também, que não tinham diferença grande. De maneira que é bem informal.
A sua tia tem a diferença de 4 anos com você.
É.
Então, você percebe um tratamento mais chegado.
Ah, é. Como se fosse irmã.
Isso. Agora, e o tratamento, assim, entre pai e filho, por exemplo?
Do meu pai e da minha mãe, como está em relação a mim? Mas também a mesma coisa. Eu sempre fui um ambiente muito aberto. Não sei se porque eu sou filha única, então nunca houve assim, um formalismo de tratamento, nada.
Como você vê hoje em relação ao passado, agora não propriamente na sua família, mas no sentido geral, o tratamento de pai para filho, de colega?
Ah, bom, eu acho o seguinte, que antigamente havia embora haja essa liberdade toda entre pai e filho, há um respeito evidente, né? Que hoje em dia a gente praticamente não vê. Quer dizer, a liberdade me parece agora excessiva. Quer dizer, o filho trata o pai, quer dizer, a gente pode tratar com maior liberdade, mas tem aquele respeito de hierárquico, né? E isso parece que está aparecendo, pelo menos, é o que a gente nota na mocidade, né? Atual, os adolescentes atuais, etc., eu tenho a impressão que está desaparecendo completamente. Inclusive, são muito mais independentes, não sei, mas com isso o respeito também aos pais parece que está sendo abandonado, me parece, não sei, pelo menos pelas crianças que eu tenho contato, né?
Você atribui, em geral, a...
Mas
essa forma.
A criação, eu tenho a impressão, né? A forma de criação. Porque eu já não sou, né? Por exemplo, meus pais, com relação aos pais, era uma coisa assim, uma distância, não uma distância. É. Quer dizer, na minha eu já não houve isso. É um tratamento de amigo para amigo, mas acontece que existe sempre o respeito ao mais velho. Isso existe, sempre foi criado assim. Inclusive a formação mesmo escolar, a gente tinha respeito ao professor, etc. Certo. Sempre. A turma, até a universidade, a minha turma, sempre nós tivemos o professor em conta de uma pessoa com muito mais, uma bagagem cultural muito maior e que se devia respeitar. E hoje em dia a gente não vê isso, né? Parece que está desaparecendo em todos os níveis, não é só em casa. Acho que em todos os níveis. Não há mais aquela hierarquia que existia antigamente. Quer dizer que a minha opinião é essa, quanto há um fator em tudo, aliás, em todas as coisas, a parte positiva e a negativa. É bom que exista um maior diálogo entre o aluno e o professor, mas, ao mesmo tempo, deve ser até um certo limite, porque senão vira o que está acontecendo agora. Né? Quer dizer, o professor está meio deslocado até, aqui, sobretudo. Né?
Mas o professor participa com o aluno, assim, de alguma reunião? Existem reuniões aqui dentro da universidade com professor e aluno, assim, reunião social?
Bom, social já não sei, porque eu não tenho muita ligação mais, porque a minha parte é pesquisa, e não tenho, assim, uma ligação, não posso dizer se há ou não há essa parte social, não sei. Mas os professores... Existe muita reunião, e agora com esses seminários todos que estão por aí, quer dizer que existe muita. Mas, sabe, há sempre dos dois lados, a parte negativa e positiva. Evidentemente que é muito bom que o aluno tenha esse contato com o professor, só que descamba para o outro lado, né? Porque a pessoa, às vezes, perde aquela divisão que é pequena, que deve existir, não existe, né?
Agora, voltando um pouquinho para o seu sítio, para a sua fazenda. Lá, vocês costumam ouvir música, é?
Ouvir música todo mundo gosta. É um tipo da coisa, e não é só música clássica, não, música popular, todos nós gostamos de música. De maneira que a música é uma das atrações nossas. Inclusive é gostoso um fundo musical para se ler, né? Conversar mesmo, tudo, de maneira que nós gostamos bastante.
E vocês têm preferência por algum gênero?
Não, isso que eu digo não existe assim. Não é um clássico, só o popular, não. Só não gostamos de música muito barulhenta, né? Nessa moderna, ultra barulhenta, não é da nossa preferência.
E essas músicas modernas, quais seriam os instrumentos usados nessas músicas mais modernas?
Ah, bateria, essas coisas, né? Bom, não sei especificar todos os instrumentos, não sei não, mas esse que, pelo menos, que eu não gosto é que eles são muito barulhentos, então que a bateria é muito intensa, o barulho, né?
E os instrumentos preferidos?
Ah, eu gosto de órgão. Órgão, piano, violino. Acho que são os que mais gostam. Violão eu gosto, quando bem tocado. Harpa. Serrote. Sabe? É um tipo. Esses eu gosto bastante.
Você já ouviu, assim, o LP de música antiga daquele conjunto?
Ah, eu gosto. Então, gosto. Não esse da saudade, né? Sempre é assim, música é da saudade, não sei se é da saudade, mas eu não sei, é muito barulhento, isso eu não gosto, não. Agora, essas músicas antigas eu gosto, músicas românticas, gosto. Uhum. E das modernas a gente gosta, desde que não sejam barulhentas, né? Porque para mim aquilo não é música. É como arte moderna, há esculturas que a gente gosta, e quadros que se gosta, mas quando é um borrão que ninguém tem, eu também não gosto. Então, assim, não é música. Quer dizer, a gente não pode... Porque há músicas antigas também que eu não gosto. Não é? A gente não gosta, quer dizer, eu não sei se mais melodiosas ou menos melodiosas, isso eu não sei. Eu sei que aquelas que agradam qualquer. Qualquer época, a arte é assim, né? A coisa que agradam e outras que não, né?
Quais são os gêneros musicais antigos preferidos? Ou
judiados, modernos, se é que o termo é muito forte.
É. Gêneros antigos?
Alguns não são antigos, são ainda atuais.
Olha, assim, gênero eu não sei. Assim, ritmo, rock, essas coisas?
Exato.
Ah, rock eu não gosto muito. Eu gosto de valsa. É, valsa demais. Ah, eu gosto muito da música do Rio Grande do Sul. Ah, folclórica, eu gosto muito. Folclórica eu gosto. Haxixe, essas coisas todas eu gosto, essas músicas africanas. Não gosto muito da música espanhola, eu não gosto. Da japonesa, algumas eu gosto, mas sobretudo das mais modernas. Aquelas que são assim muito monótonas também não me agrada. Sabe quando fica um som só, aquele batendo assim, chinesa, japonesa? Tinha um vizinho que tocava um instrumento desse, que era uma corda só, um chinês. Então, essa também não gosto, não. Mas melodiosas a gente gosta, né? Ritmo, de ritmo, por exemplo.
Interessante, você falou do maxixe, né?
É.
O maxixe não é muito conhecido, não é muito popular, não, né?
Sim, eu acho que não é muito. A gente não ouve assim com muita frequência, mas é um ritmo muito vivo, né?
Você conhece a dança?
Conheço.
É. O que você acha? Dança do maxixe?
Ah, eu gosto muito.
É.
Todas essas danças folclóricas de diversas nações, eu acho muito bonito. Eu gosto muito de dança, balé também. Eu gosto muito, acho muito bonito. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vejo. Eu gosto muito.
É porque a dança do maxixe foi considerada, assim, na época, né? Assim, uma aberração.
Pois é, quando surge, né? Porque foge daquilo que na época era comum, né? Eu gosto bastante.
E você costuma, assim, dançar?
Não, né? Eu não. Eu mesmo não. Mas eu gosto de ver.
É.
Com respeito ao tratamento social, retomando ainda um pouquinho, gostaria de ter alguma informação. Qual a maneira que, como as pessoas se dirigem aos superiores? Ou se dirigiam ou se dirigem ainda hoje? Poderia dizer assim, nas várias escalas sociais.
O que se nota hoje em dia é que não há mais, em geral, pelo menos no Instituto a gente nota, e com os professores, etc., não existe mais o formalismo que existia antigamente. É nas gerações que vem vindo, mais moças que a minha, por exemplo, porque na minha, eu sou incapaz de tratar um professor sem ser por senhor. Ainda não me é possível. Uma pessoa mais velha, a não ser que seja uma pessoa muito íntima, não há possibilidade. Inclusive, aqui a bibliotecária é uma senhora mais idosa, eu trato por senhora, ela fica uma fera comigo, mas não adianta, porque é uma coisa que eu não consigo. Agora, a gente vê que nas gerações que vem vindo, não existe mais, né? Não existe o formalismo que existia antigamente.
E nas repartições públicas?
Também. Mesmo se nota com o servente, por exemplo. O servente já não é todo servente que trata os superiores com alguma deferência, mesmo falar senhor ou senhora. As pessoas de cor parece que têm, ainda guardam mais essa tradição. Eu não sei se consideram agora que, vamos dizer, o tratamento de você, então, eleva socialmente a pessoa, parece um status poder tratar um servente, tratar um pesquisador de você, então ele já trata de você. Mas os de cor em geral, não todos, né? Mas a maioria ainda conserva, fala senhor, senhora, acho que vem de muito longe isso, né?
Será que isso é ligado mesmo à tradição,
a educação,
cultural,
né?
Brasileira?
Não sei, a educação que eles receberam vem em geral de uma camada mais simples, né? Onde eu acho que na camada mais simples é onde permanece mais esse tratamento e esse respeito, na classe mais simples, porque na classe média para cima é que isso já não está havendo mais, né?
Quando algum colega de vocês aqui, quando algum colega se casa, Vocês fazem, assim, alguma brincadeirinha com eles, não?
Não. No não. Instituto?
É,
não.
Ou mesmo fora. Pode ser...
Entre os amigos... Não, entre amigos existe. Mas entre... Aqui no Instituto, não. Aqui é um grupo pequeno. E não dado muita festa, sabe? Toda reunião parece ser uma coisa tão formal. E fica uma... Até fria a situação, sabe? Fica horrível. Ninguém gosta muito. Não dá muita festa no Instituto, não.
E fora daqui?
Na família, sim?
É, entre os amigos.
Amigos,
é.
Não, existe. Bom, festas assim de casamento, de aniversário, de fim de ano, Natal, essas festas, né? Não tem mesmo agora, porque antigamente, por exemplo, uma pessoa se fazia um doutoramento, dava uma festa. Agora já está caindo. Não está mais.
Colação de grau.
Né? É, já não existe. Eu ainda na minha turma ainda uso colação de grau no municipal, fica assim. E agora já não é mais. O pessoal parece que não prefere fazer uma inscrição. Ou às vezes nem faz nada. Mas, né?
Agora, vocês. Eu estou me referindo à brincadeira que se faz com a moça ou com o rapaz quando se casa. Você conhece esse tipo de brincadeira?
Conheço, eu já fui uma vez, já fui a várias, mas sem brincadeira. É. Na minha época, quando era a época que as minhas amigas casaram, etc., a gente dava o chá de cozinha, né? Mas era uma reunião assim que se tomava um chá, todas reunidas, e era uma despedida realmente, porque ela não poderia continuar com aquela vida da gente, que ia cinema, no fim de semana, etc. Mas era uma reunião assim, sossegada. Não tinha... Agora, a última moça que casou-se, aliás, faz pouco tempo, quer dizer que ela saiu daquela faixa, então entrou nessa faixa nova agora, dessa época. Então já se faz brincadeiras, etc. Bom, a gente levava uma lembrança de pessoas. Agora está bem diferente, porque, pelo menos esse convite que eu recebi, a pessoa inclusive diz o que quer ganhar, a cor que quer. Quer dizer, eu acho que perdeu muito. Eu não gosto. Coisa, entende? Eu acho que perdeu todo o sentido, está perdendo, quer dizer, está sendo uma coisa agora assim, está perdendo aquele espírito de amizade, etc., para ser uma. Pra, o presente agora representa a pessoa que é a utilidade da coisa, o poder usar, e, né? Eu acho que para mim não agrada.
E não existe mais o chá também, né? O chá que
não, que eu fui não é chá, não é chá, é outra coisa, serve-se outra coisa, fazem brincadeiras, etc., mas eu acho que essa parte toda, essa liberdade que se toma atualmente de telefonar para a pessoa e dizer, olha, eu quero ganhar isso, dessa cor, eu acho que é uma coisa que já foge toda a minha, pelo menos a minha educação, né, que eu recebi, etc. E isso está se vendo em tudo, né? Eu vejo agora casamento, por exemplo, a gente vai numa... Conforme o tipo de casamento, vai-se na loja, a noiva já deixa a lista das coisas que já ganhou e das que quer ganhar. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa para mim do século que vem ainda, nem podia ser
visto. E agora, você percebeu uma mudança no tratamento, né? No tratamento, outras pessoas.
Eu acho que rapidamente está havendo uma mudança, porque eu não sei. Olha, a gente, por exemplo, fez o jardim, primário, ginásio, faculdade, a gente não via tanta diferença. Agora, eu não sei se também não se notava tanto. Então, forma-se, eu não sei se coincidiu da minha formatura e depois eu presto atenção, ou se realmente está havendo uma mudança intensa rapidamente, porque está mudando muito. Olha, que não, quantos anos faz que eu me formei? 10 anos? 10 ou um pouco mais, 14, por aí. Realmente, daquela época para cá, em questão de ensino, de nível de aluno e tudo, caiu tremendamente. Quer dizer, eu acho que em poucos anos a transformação foi imensa. Notável, eu acho que em poucos anos foi coisa de século quase. Então, quem, eu imagino, para gente, choca, imagino para gerações, né, um pouco mais velhas, deve chocar ainda muito mais.
Né? É, e quanto à maneira de se vestir? Você acha que houve, assim, também
uma maior... alteração? É. Antigamente, quando se demitia, mesmo quando eu entrei no funcionalismo público, a mulher não podia usar calça comprida. Aqui no Instituto, nós batalhamos para conseguir usar calça comprida. Não podia, não. Por exemplo, uma professora da aula, assim, ia de nylon, etc. Era um escândalo usar sandália, sapato aberto, né? Uhum. É, agora não. Minha maneira de vestir é muito mais. Bom, nesse ponto eu acho muito bom, né? É, menos formal, etc. Não é possível a gente ter uma vida assim. De trabalho o dia todo, né? Ficar prestando atenção em roupa, essas coisas, que antigamente existia muito mais, né? Eu acho que atualmente nessa parte está bem mais liberal.
Agora você acha, por exemplo, você não se forma tanto.
Não, mas a transformação foi imensa. É. Nunca se admitiu, na minha época, eu podia um rapaz assistir aula, vamos dizer, sem paletó, ainda pegamos, né? Mas vinha com uma roupa limpa, arrumado, vestido, enfim, para assistir uma aula. E os professores também, todos vinham de terno, gravata, etc. Hoje não existe mais isso, né? Agora, o que eu condeno não é que não exista, mas é que descamba para outro lado. Então, há verdadeiros riscos para assistir uma aula, né? Quer dizer, eu acho uma coisa que não tem sentido. Para mim, não. Inclusive, professores também. Sabe, a roupa indica um pouco da pessoa também, né? Eu acho que o tirar, às vezes, muitas vezes, por exemplo, o tirar a beca para uma solenidade, não é só tirar a beca, é que quando tira a beca, outras coisas também degringolam. As cerimônias atualmente, o que a gente, eu pelo menos assistindo, eu tenho assistido cerimônias de colação de grau no Rio Branco, eu fiquei alarmada. Porque nem a plateia ficou silenciosa e respeitosa ao discurso, vamos dizer, do paranife e do aluno, nem os próprios professores. E tinha um professor sentado na mesa de camisa. Quer dizer, os alunos também foram receber. Quer dizer, fica um negócio tão assim, informal, que eu não vejo para que fazendo aquela cerimônia. Sabe, eu critico muito essa parte, eu não vou mesmo. Eu não acho que tem que ser aquilo de beca, aquela coisa toda, formalismo, não. Não precisaria a presença da beca, mas pelo menos o respeito, tudo isso, deveria continuar. Não existe. Não existe mesmo. A última cerimônia de formatura foi um ano retrasado. No Rio Branco foi uma coisa chocante. Quer dizer, chocante para mim, não sei se para gerações mais moças não será, talvez, porque já nunca viram outra coisa, né? Mas realmente choca.
Agora, houve uma abertura também para mulheres no ensino superior, professoras. Você disse que antigamente os professores é que
não,
vinham...
Não, mas é professora no sentido geral. Já havia na minha época, já havia professores, mas agora há um número muito maior, né? E a mulher está entrando em grande porcentagem em todas as atividades, né? Então, na minha época já havia um grande número de alunos. E já era superior ao número de... Bom, mas também tinha a ver com história, né? Já era maior o número de mulheres em relação a homens. Porque precisa ver o campo de trabalho depois da formatura, né? E na história não é uma possibilidade, assim, para homem, a não ser que seja um catedrático de história, etc. Não há muita diversificação de campo de trabalho. Então, não é uma carreira procurada, né? Eu acho que isso deve se notar mais numa medicina, numa engenharia, se o número de mulheres é... Aqui a história é realmente superior, mas acho que sempre foi. Quer dizer, nos últimos anos para cá, sempre foi.
Voltando um pouquinho à história da mulher, que eu entendo quase nada, com respeito aos adornos da mulher. Se bem que nós aqui quase que temos a mesma idade, mas são quase da mesma época, eu queria que você falasse sobre como era antes, um pouco, como é agora, adorno da mulher, como se...
Para varia tanto, né?
Sim, mas...
Sim, acho que a mudança mais radical que se nota é porque antigamente havia preocupação de usar joias, né? E hoje em dia eu acho que isso já... caiu, quer dizer, por uma série de circunstâncias. Uma pelo preço, evidentemente, outra pelo perigo que se corre. Então, tem a impressão que o que não se usava muito antigamente, que é a bijuteria, e hoje em dia ela é muito mais, inclusive está muito bonita, etc., e todo mundo usa muito mais, né? Acho que foi que eu pude perceber na minha vida, vivendo, foi essa a modificação maior. Agora, quanto
A dor muda, né? Dia a dia, o humor tem a precisar, como se diz, flor, outras vezes já caiu, e é o tipo da coisa que mais muda, eu acho que é questão da moda feminina, né? Acho que não tanto pela mulher assim, acho que já é uma coisa que vai sendo condicionada pelo próprio comércio que tem interesse em vender e vai fazendo com que a mulher mude, né? Não sei se é uma. Não sei, mas eu tenho a impressão que é uma coisa já vinda, que leva a massa a um movimento que é orientado pelo comércio, pelo interesse econômico. Porque
isso está muito. E você acha isso muito ligado às classes sociais? Ou, por exemplo, a bijuteria? Bijuteria é usada por todos ou você percebe, assim, uma certa diferença?
Não, há diferença, mas o que eu acho é que antigamente... Bom, eu estou falando em sentido histórico também. Antigamente, só havia possibilidade de usar determinadas coisas uma pessoa que tivesse um determinado nível social. Hoje em dia, não, porque... A bijuteria existe da mais barata à mais cara, né? E hoje em dia acho que todos usam indistintamente bijuteria. É evidente que as pessoas de um nível, mas já vamos dizer, nata, que usam talvez mais joia. Mas eu nem essas pessoas, eu sabe que eu conheço uma chinesa que mandou fazer cópias fiéis das joias dela, e ela só usa as cópias, e as joias mesmas estão no banco. Porque realmente... Hoje é perigoso, né? Então ela veio, é chinesa mesmo, ela veio da China e fez, com cópias fiéis das joias. Porque tem um dos empregos de capital melhor que existe é esse. E nunca perde, né? Nem em joias. O pessoal emprega e põe no banco.
Exato.
Né?
Porque corre realmente o risco.
Corre,
né?
De vários, de assalto, de perda, de várias coisas, né?
Agora, voltando um pouquinho para a vida aqui na universidade, quanto a esportes, você acha que houve incentivo aqui dentro?
Aqui na cidade universitária já tem um campo de esportes, tem piscina, os funcionários podem participar. Aí eu acho que sim, muito mais do que na época em que a gente fez faculdade, não existia nada, não. Existia assim o Grêmio na Maria Antônia, também havia limites, né? O Grêmio na Maria Antônia, o que se via de esporte ali era esse jogo de ping-pong, essas coisas, não passava disso, né? Agora não, e vida também aqui, tinha assim, às vezes, tinha uns bailes, assim, fim de semana. Agora aqui não, aqui na cidade universitária já, porque as condições também são outras, existe concerto, cinema, aumentou muito a... Atividade de esporte também tem tênis, eles têm possibilidades muito maiores agora.
A diversificação necessita de bairro?
Não sei, porque eu não assisto, nunca fui, não sei. Mas deve haver, né? E eles sabem, a diversificação em que sentido?
Eu me lembro, eu também nunca assisti.
Ah.
A gente fala em baile, argor.
Ah, mas a Baile da Rigor, aqui não. Aqui não existe. A Rigor, aqui acho que não existe nenhum. Acho que nem formatura não deve ser, pelo que eu tenho. Eu acho que não existe mais, assim.
Muito bem. Na vida social, nós somos levados a fazer visitas.
Somos.
E eu gostaria que você falasse dos tipos de visitas na floresta. Descrevesse.
Bom. Que nós fazemos, não sei, mas acho mais fácil o que a gente faz, né? Bom, as visitas a doentes, por exemplo, né? Coisa que a gente muito... Eu acho que é o que, dada a vida agitada, às vezes a gente não tem tempo de fazer uma visita assim, sem compromisso com uma pessoa que a gente gostaria, às vezes, de visitar, conversar um pouquinho. Mas quando a pessoa está doente, por exemplo, já força, então é uma das visitas que é difícil a gente fugir, né? Então, esse tipo de visita a gente faz, visita de aniversário. Olha, fora essas é difícil, porque essas informais é que a gente nunca... É raro fazer, pelo menos eu, não dá por causa de tempo, etc., fim de semana. E obrigatório, quer dizer, em certo sentido obrigatório. Porque, por exemplo, nós como que adotamos uma família, esse menininho que foi... está sendo criado em casa,
foi a mãe dele que foi empregada na minha casa durante muitos anos. E lá ela teve 4 filhos. E depois, na quarta, não era possível mais ficar na minha casa. Então ela foi embora para a casa dela. E nós como que adotamos essa família. Mas ela não quis ir embora, quis continuar morando conosco, está lá. Então todo fim de semana eu vou visitar. Faço questão que o menino passe rápido também com os pais, para não perder ela, né, com a família. E a gente vai. Então é um tipo de visita meio forçada que a gente faz e faz semanalmente. Vai a essa casa, quer dizer, ver as condições das crianças. E adotou essa família, entende? Porque eu já fiz parte de uma, por exemplo, de grupo de igreja, por exemplo, sabe? De assistência, etc. Mas depois que aconteceu isso dessa família ser praticamente adotada por nós, eu acho que é muito mais importante, em vez de fazer, porque na igreja sempre tem um grupo que faz, trabalha, etc. E essa família, por exemplo, é uma família que precisa. Então eu abandonei essa parte do grupo da igreja e estou fazendo uma coisa que a gente pegou mesmo para fazer, sabe? Para o resto da vida, essas crianças e tal.
Você falou em igreja. Qual o papel da igreja, ou o que a igreja está fazendo pela parte social?
De assistência? De assistência, acho que está fazendo muito. Principalmente na periferia, sabe? Porque o meu bairro é um bairro que considerado um bairro bom, etc. Então, tem muito problema dentro do bairro. Porque há igrejas que funcionam na sua própria zona, no seu próprio bairro, dando assistência às famílias que precisam. Agora, quer dizer que é uma assistência local. E há outras que saem do seu bairro e vão para a periferia, justamente trabalhar junto a esses favelados, as famílias necessitadas. E eu acho que a igreja tem feito muito nesse sentido. E não só a igreja católica, como protestante e outras religiões têm se preocupado justamente nesse sentido, sabe? Tem feito muito, tem tentado fazer. Muitas vezes não consegue, né? Porque é difícil. Não é um trabalho fácil. Eu sei porque eu já mexi com essa coisa. Não é um trabalho fácil. Mas tem se feito muito mais. Eu acho que é uma abertura muito maior nesse sentido. E com assistentes sociais, com pessoas especializadas. Com, junto à criança, junto ao jovem. Tem sido feito muita coisa.
Ainda tocante à visita, a universidade. Aqui no Prédio de História e Geografia tem um museu, né?
É porque o nosso Instituto de Estudos Brasileiros tem o Museu Mário de Andrade. Ele não é conhecido, assim, não está assim normal, está aberto ao público, mas entre aspas, porque nós não temos funcionários suficientes para ele estar assim aberto. Mas é toda a Pinacoteca do Mário de Andrade, desenhos, imagens, sabe? Então tudo feito. O Instituto é aberto ao público, e tem o de arqueologia também. Esse bem conhecido está no jornal, inclusive o anúncio, né, com horário normal de visita. O Instituto não é um horário normal, mas é tão importante o acervo desse museu, que inclusive o Instituto foi enquadrado nessas visitas oficiais que são feitas na reitoria. O Instituto consta do roteiro dos visitantes, porque causa justamente do museu. Só que o Instituto atualmente está contando com grande dificuldade de espaço. Não sei se viram lá. Agora nós tínhamos uma sala de leitura que atualmente está praticamente fechada. Só pós-graduandos vão poder consultar, porque nós temos que abrir uma tipografia e não há lugar. Então o maquinário chegou, a papelada, está tudo por lá. Então é muito pequeno, nós não temos prédio próprio ainda. Então conta com uma série de dificuldades. E é uma pena, porque o museu, se tivesse sempre, não temos condições para também expor, a exposição é bem pequena. Eles procuram fazer um tipo de rotação no que é exposto, né? Mas se tivesse um ambiente maior, com condições melhores, etc., acho que seria mais um ponto para de visita, né? Para pessoa em comum, não, porque atualmente quem visita mais o museu mesmo são pessoas interessadas, especialistas em arte, ou esses visitantes oficiais da reitoria da cidade.
E os estudantes?
Praticamente não visitam, porque desconhecem, inclusive, muitas vezes, a existência desse museu aí, né?
Do Mário de Andrade.
É, porque toda a documentação do Mário de Andrade está aqui no Instituto.
E a casa dele ali na Lopes Chaves, que agora tem um grupo trabalhando
com aulas de teatro.
É, a casa não sei, porque mesmo essa documentação, existe uma documentação dele, em cartas, correspondência, que é fechada, que só vai poder ser aberta e consultada daqui, não sei se 25 anos, está aí não.
E por quê?
Ele deixou como condição.
Ah, é?
Antes de morrer, e está aí no instituto.
Ah, você já
tá
faz
no cofre, etc.
Já faz 76. Eu morri em 45, né?
Mas eu tenho a impressão que falta mais 20 anos, não sei se 15. Essa correspondência. Tem uma documentação imensa dele. Toda a biblioteca dele está aí. Tem a do Guimarães Rosa também veio para cá.
Ah, é?
O Instituto. É pena que o Instituto não tenha. O Instituto não tem espaço, sabe, para receber todas as doações que poderia, né? Mas nós estamos chegando em um ponto que não pode, né? Não acredito. Pode falar do serviço.
Não, mas nós estamos falando sobre a parte de visita.
É.
E a lugar de ação pública, não sei se falasse sobre São Paulo, se bem que parece que se preocupa mais com o interior. Mas que falasse do povo de São Paulo. A diversão, quem sabe, desse setor.
Em que, como assim? Não entendi a pergunta.
A visita, eu vou. A parte de visitação.
Sim.
A vida social que refere às visitas. Quero crer que
a visita aos museus, etc.
A outros lugares também.
Ah, bom. O museu, eu trabalhei no Museu do Ipiranga. É interessantíssimo ver a quantidade de pessoas que se interessam. A visita lá é frequentíssima, sabe? Eu não sei nos outros museus, mas no Museu do Ipiranga tem uma. Por exemplo, sábado, domingo, quinta-feira, porque antigamente o museu era só aberto quinta, sábado e domingo. Então, até hoje, embora o museu esteja aberto de terça a domingo, concentra-se maior número de visitantes justamente na quinta, no sábado e no domingo. Parece que ficou aquilo, acho que muita gente não sabe, não sei, você acostumou com aquilo, né? E criança, tem desde o jardim agora para lá. Os professores lá, fiz coquinhas lá, né? Para ver. E, bom, eu acho que já aqui em São Paulo não tem muita, né? Muita coisa assim, porque só tem cinema, para quem gosta, museus, né? Galerias de arte, essa coisa. Eu acho que a vida do paulistano, por isso que o paulistano foge daqui, porque não tem assim muita diversão, né? É como você vai dizer, não tem praia, lógico, uma cidade interiorana não tem.
E em termos de classes sociais? Se... poderia colocar assim, mesmo que você conhecia, as visitas?
Bom,
nas três classes sociais. Que frequência, alguma coisa comum, que se diversifica?
Ah, eu acho que a classe mais, mais simples vai mais é a cinema mesmo. A não ser que se faça parte de algum grupo e que esse grupo faça uma excursão a um museu, alguma coisa assim, não. E é natural, porque essas pessoas não têm, não receberam uma educação no sentido de apreciar determinadas coisas, né? Então isso vai.
Certo.
Agora a classe mesmo acho que vai. Bom, o parque, eu já acho que no parque é inverso, né? Eu acho que vai mais a classe mais simples do que... Pois é, justamente cinema, vamos dizer, cinema, circo, os mais populares, realmente é o povo que vai, né? Os populares, em geral... que tem condições, é porque num museu, por exemplo, se a pessoa não tiver uma certa formação, não aproveita uma galeria de arte, né?
Legal.
Eu, por exemplo, uma galeria de arte não aproveita grande coisa, você não tem formação suficiente para admirar profundamente aquilo, não tem, não reconheço essa parte de pintura, essas coisas, eu não entendo nada. Eu gosto, não gosto, não passa disso, né? Precisa ser, eu acho que ter algum interesse, às vezes também, sabe, eu acho que às vezes essas coisas, por exemplo, conforme um nível, se for um grupo assim sofisticado da outra sociedade, então você vê, eu fui na galeria de arte, embora não tenha entendido nada, aquilo me impressiona, né? A pessoa nunca não vai nesse sentido só. Né?
Mas há assim, alguma diversão além do cinema, do circo?
Dos clubes, né? Dos clubes também, por aí. Que o pessoal vai. Eu acho que não tem muita mais, né? Não sei.
Que tipo de pessoas, né? Os clubes.
Bom, acho que da classe média é. A alta não sei se vai a clube, assim, daí também, não sei.
Acho que só no exterior, né?
É, o interior tem piscina e tal. Eu não sei se vai, mas é mais que movimenta mais essa parte, acho que realmente é a classe média, né?
Agora a massa mesmo qual seria o esporte preferido da Márcia?
Acho que o cinema é um pouco mais.
Cinema?
Eu creio que sim.
Cinema tem o circo. O circo gosta muito.
Então, você tem esporte.
Ah, de esporte? De esporte, não sei. Futebol, eu acho, né? Assistir, não sei se praticar, mas assistir futebol. Futebol já é. Praticar, é. A gente vê muito, né? Nas campinhas, por aí, eles vão. Não sei, não, porque piscina não tem muitas condições, né? Agora, criança tem, né? A criança tem, faz, as crianças têm, mas é depois de adolescente, depois de adulto, acho que não tem muitos assim, né? A não ser que faça, acho que tem. Eu vejo futebol, né? Será que isso é muito.
Você já foi, assim, a algum estádio? Você já percebeu a reação das pessoas que vão ao estádio de futebol? Você já teve a oportunidade de ir?
Já, há muito tempo atrás, porque no estádio do Pacaembu, tinha uma colega que morava lá, porque o pai era administrador.
Ah,
é. E então eu assisti alguns jogos de futebol.
Muito legal. E o que você acha?
Eu acho muito bonito toda a concentração, sabe? Porque eu gosto, eu acho muito, muito colorido. Né? A roupa das pessoas, aquele colorido variado, a animação, etc. Eu achei muito interessante, mas eu não do futebol não entendo muito. Eu tenho que assistir para assistir. Eu só torço quando é internacional, daí sim. Porque daí já mexe mais com gente, mas quando é jogo assim, interno, não tem preferência, de maneira que a gente não torcendo, acho que não tem muita graça nenhuma, né?
Uhum, é. Uhum. Yeah.